Então, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dá-me Tempo para Pensar. Isto é um bocado estranho, não é? Porque eu não faço episódios desde que fiz o exame de biologia no 11º, que foi há um ano, mais de um ano e meio, e entretanto já estou no segundo semestre da universidade, do primeiro ano da universidade, o que é estranho. Mas, opá, durante este tempo todo, sinceramente, acho que não houve motivação suficiente para fazer. Não vou dizer que não houve tempo, porque se uma pessoa quiser, uma pessoa faz tudo no seu tempo. Mas, basicamente, não houve motivação suficiente. Depois, entrelaçaram-se outras coisas da minha vida e, olhem, acabou por nunca acontecer, mas agora está a acontecer outra vez. Também, na verdade, eu queria mudar, tipo, todo o layout do podcast. Vão ouvir isto muitas vezes. Porque eu já vos explico porquê, mas vão ouvir isto várias vezes. Basicamente, eu queria mudar todo o layout do podcast e para isso eu precisava de ajuda e depois também não queria fazer isso. Olha, eu estava tudo um bocado indecisa e isso também me desmotivava um bocado, mas pronto. Vou dar contextualização da minha vida neste momento. Basicamente, eu estou no segundo ano da universidade. No segundo semestre do primeiro ano. E estou a viver em Inglaterra, para quem não sabe. Viver para a Inglaterra, vim estudar para a Inglaterra. E claro que a minha vida neste tempo todo mudou imenso. Só há uns meses para cá já mudou, quanto mais de, sei lá, um ano e tal para cá. É assim, uma mudança ridícula, astronómica, olha, tudo. E basicamente, isto é complicado de explicar. Não é complicado, mas é estranho de explicar, porque na minha cabeça já expliquei isto a tanta gente que já toda a gente sabe. E provavelmente quem está a ouvir isto sabe, mas pronto. Como é que eu vim para cá? Basicamente, eu estava para aí a 2-3 semanas do exame português e estava muito indecisa o que é que queria fazer, o que é que não queria fazer, que curso é que ia seguir, o que é que não ia, se ia fazer um gap year. Pronto, estava muito, muito indecisa. E depois, também, o curso que eu queria... não foi assim. Eu estava... Eu sempre quis muito ir para a área de criminologia e assim. Mas estava indecisa entre isso. E depois, um dia, estava a sair do ginásio. E alguém me tinha dito um dia daquela semana que... Eu ir para marketing não era nada má ideia. Porque, tipo, eu gosto muito desse mundo. E eu fiquei a pensar naquilo, e um dia estava a sair do ginásio, estava à espera que a minha mãe me fosse buscar, e comecei tipo a pesquisar cenas na net sobre cursos de marketing em Portugal. A minha mãe tirou marketing, tirou gestão de marketing no IPAM, e eu tipo comecei a pensar, fogo, ainda por cima a minha mãe sabe sobre isto, não sei o quê. Entrei no carro e falei com ela, e ela disse, fogo, é mesmo boa ideia, por acaso acho que tu encaixas-te em marketing, não sei o quê. Falei isto com o meu pai, e o meu pai começou a dizer, olha, vê cursos lá fora, e assim... E eu fui ver. O meu pai, entretanto, lembrou-se que tinha um amigo que tinha uma filha a estudar cá em Inglaterra, em Leicester. Ligou-lhe, falou com ele e ele disse que ela tinha ido para uma agência, que é a Information Planet, que fui eu também, para essa agência, que, by the way, eles são mega impecáveis. E ele foi lá ter uma reunião, eles disseram os países que eu podia ir, os países que eu não podia ir, os países que tinha que fazer isto, isto e isto, os requisitos para cada país. Desculpem, em que cursos havia em cada país, as oportunidades e essas coisas todas, pronto. E eu, opá, eu sinceramente, o meu objetivo também com isto tudo, isto dá para fora, era melhorar o meu inglês, porque assim, eu quando cheguei aqui falava menos inglês do que falo agora, e eu já falava minimamente bem, mas desde que cheguei cá tem sido um improvement todos os dias, tipo, gigante. E basicamente foi isso. No espaço de uma semana tive reuniões com o senhor da agência, tive uma, tipo, videochamadas com os meus pais, porque o meu pai vive na Madeira e estava a videochamadas com os meus pais a tratarmos as coisas. Tive que arranjar 2 cartas de recomendação de professores ou explicadores. Eu arranjei da minha explicadora de matemática e de um professor que eu sinceramente não me lembro, porque eu pedia 5 e não me lembro qual é que escolhi. E uma motivation letter, que era basicamente tipo, tudo o que eu já fiz e o porquê de querer entrar na universidade. Fiz com um tradutor da agência. E que mais? Um certificado de habilitações do 12º, tipo o diploma. Tinha que ter mais de média 14 geral e mais de média de 15 em inglês, acho eu, para não ter que fazer o exame. Porque se não tivesse média mais de 15 em inglês, tinha que fazer um exame. Mas eu não tive, que eu tinha mais uma média de mais de 15 ou 15, não sei. Não sei quanto é que tive. Mas pronto, basicamente foi super fácil. E no espaço de uma semana fiz a candidatura e pronto, estava feito. Entretanto, ia fazer o exame português por descarte de consciência, porque o senhor da agência tinha-me dito, literalmente: tu tens 99,9% de hipóteses de entrar. Porque tu tens, à média, dois valores acima do que é suposto entrares, tens uma carta de motivação super boa, porque já fiz imensas coisas, já andei no voluntariado, já andei nas guias, sei lá, imensas cenas que contam, parecendo que não contam, andei na academia, whatever. Boas cenas que já fiz, que contam, principalmente aqui, contam para uma pessoa entrar na universidade, porque faz diferença entre, por exemplo, uma rapariga que tivesse as mesmas notas que eu, mas que tivesse, tipo, não tivesse feito grandes coisas e que não mostrasse mesmo que estava motivada para vir para cá, provavelmente se calhar não entra. Não sei se é bem assim, mas presumo que seja, porque senão não havia motivation letter para diferenciar de nada. E basicamente foi isso, para fazer o exame português, porque já me tinham dito que tinha 99,9% de hipóteses de entrar. Mas eu, mesmo assim, os meus pais disseram que era melhor fazer o exame e eu fui fazer. Eu fui fazer o exame sem estudar, eu não tinha estudado nada para o exame, estudei tipo o primeiro capítulo do 10º ano de português e nem sequer sei, simplesmente não me lembro o que era sequer. E foi tipo, li por alto o primeiro capítulo só. E fui para o exame tão descontraída que até me esqueci do cartão de cidadão. Fiz o exame super bem, tipo, e eu quando saí do exame, tipo, fogo, isto correu-me bem, tipo, não é por nada, mas isto é estúpido, mas isto correu-me bem, para quem não estudou, correu-me bem. Quando vou ver as notas, eu tinha tido 17 no exame e fiquei. Eu nunca devia ter estudado para português, não sei o que é que andei aqui a fazer durante 3 anos. 3 anos não, porque. Quer dizer, não me lembro de ter estudado português no 5º e assim, mas tipo, a partir para aí do 8º, se calhar estudava um bocado. Mas. Tipo, o que é que andei a fazer estes anos todos a estudar português? Não sei, não sei, não sei, porque eu não estudei. E porque também acho que estava tão descontraída para o exame, porque para mim não valia de nada aquele exame, que tipo, foi tão descontraída que roubei bem. E o exame português é muito mais interpretação do que estudar. E sinceramente, o meu exame português foi. Eu achei que foi muito mais fácil que testes que as minhas choras fizeram, portanto. Enfim, vou continuar na minha história de vir para a Inglaterra, não é? Porque é que vim para cá? Basicamente porque depois comecei-me a interessar muito por um curso que é marketing digital, que é o curso que estou, marketing digital. Ou digital marketing, whatever, quem é deste digital marketing em Portugal, marketing digital. Porque acho que em Portugal não há muitos sítios para fazer e são universidades privadas, e para além disso, marketing digital no nosso país, para já, é uma coisa muito pequena e é uma coisa que ainda falta crescer muito. E onde está a bombar mesmo é nos Estados Unidos, mas ir trabalhar não, e estudar para os Estados Unidos é assim o maior balúrdio de sempre. Se eu acho que os meus pais já gastaram bastante dinheiro comigo, porque não é barato vir estudar para fora, tipo, não é questão de não ser barato vir estudar para fora, porque eu não pago propinas. Porque este foi o último ano, a minha universidade, eu tive que vir para Coventry, eu estou em Coventry, by the way, ainda não tinha dito isto, estou em Coventry, que é uma cidade ao lado de Birmingham. A Coventry University de Coventry, porque há uma Coventry University em Londres, era a última, tipo, que tinha as propinas pagas. Foi o último ano que teve as propinas pagas e era a única universidade do país. Por causa do Brexit, isso vai acabar. Não vão ser as propinas mais financiadas, então eu não pago propinas, mas pago alojamento, que é muito mais caro que em Portugal. Eu estou a viver a minha vida toda em libras, que é mais caro que o euro, ou seja, os meus pais gastam mais dinheiro. Tive que pagar um visto e o seguro de saúde para 3 anos logo, que é um balúrdio, mas pronto. Estudar nos Estados Unidos é completamente impensável para mim, porque eu na altura estava a pesquisar e só as propinas eram tipo 60 mil euros por ano. E isso era. Não sei, não sei, era completamente utópico, não dava mesmo. Então, e na altura, opá, eu estava um bocado. Tinha mesmo acabado o secundário, não estava nada motivada para ficar em Viana, não estava motivada para ir para outra cidade do país, porque também não sei para que é que ia e para onde ia, porque se eu não fosse para o Porto ou para Coimbra, ia parar num sítio que eu provavelmente não gostaria. E não estava nada motivada para ir para a universidade em Portugal, sinceramente. Então, olhem, foi, vim, e porque aqui há imensas mais oportunidades. E é isso, acho que fez todo sentido ouvir e pronto, e estou super feliz por estar aqui. Claro que é difícil às vezes, e eu já vou entrar nesse tema, porque vocês estão a viver uma coisa e eu tivesse a viver em Portugal, e estivesse tipo em Lisboa ou em Coimbra, whatever, onde fosse, e fosse ver a minha família pelo menos de 15 em 15 dias ou de 3 em 3 semanas. Mas neste caso eu vejo a minha família de mês a mês. Por acaso eu tenho uma família incrível e tenho um namorado incrível. O meu namorado já me veio visitar 3 vezes agora. Veio, ele literalmente foi levá-lo hoje ao aeroporto, que ele foi-se embora outra vez. Ele só veio uns dias, mas daqui 15 dias já vem outra vez. A minha mãe também já me veio visitar, o meu pai também já me veio visitar. Eu já fui a Portugal 2 vezes, fui a Portugal em novembro uma vez e depois passei 1 mês e meio em Portugal, agora na altura de Natal, porque também não tinha aulas, não ia ficar cá a fazer nada. E pronto, opá, basicamente é isso. E agora eu vou a Portugal também em março. Também vem uma amiga minha com o meu namorado cá. Então, tipo, pronto, acho que é suportável, mas às vezes torna-se difícil, principalmente quando vocês, tipo, sentem que não estão mega incluídos em nada, percebem? Tipo, agora estão-me a sentir mais incluída em algo, que ainda não sei muito bem o que é, mas. Houve aí uma altura que eu estava mesmo tipo. Não era mal, mas estava tipo. Sempre a pensar no que é que podia dar a acontecer se eu estivesse noutro sítio, ou se tivesse outros amigos, ou se estivesse a fazer outra coisa, pronto. E claro que acho que ainda é mais difícil para pessoas que têm relações à distância, porque para além de terem os vossos amigos, têm o vosso namorado longe. Mas a verdade é que. Oh, eu não vou estar aqui a falar da minha relação porque é demasiado pessoal. Mas a verdade é que estar aqui no início foi difícil para nós e houve chatice e não sei o quê. Mas agora estamos melhor que nunca. A distância a longo prazo fez-nos bem. De uma maneira, claro que é muito difícil e eu fui levá-lo hoje ao aeroporto e claro que é super difícil deixar a pessoa que vocês gostam e a pessoa que vocês querem estar ir embora. Mas ao mesmo tempo eu sei que está a correr tão bem que não, até não faz mal. Então, yeah. Mas eu já vou entrar isso mais nas desvantagens de estar aqui, que eu tenho aqui uns tópicozinhos para falar. Basicamente vantagens de estar aqui. São vantagens estúpidas, tipo, ah, tenho vantagens que são estúpidas e tenho vantagens que são um bocado menos estúpidas. Vou começar pelas vantagens estúpidas. Pagamentos com telemóvel. Eu sei que existem em Portugal, eu sei que há pessoas que usam em Portugal. Se eu estivesse em Portugal e tivesse continuado em Portugal, este movimento da minha vida não tinha existido. E para além de que em Portugal não é tão prático como é aqui. Porque aqui, basicamente, quase nenhum sítio aceitam dinheiro sequer. Tipo, por exemplo, Starbucks não aceitam dinheiro. Na minha universidade, o café da minha universidade não aceita dinheiro. Há imensos sítios que não aceitam dinheiro, só aceitam cartão. Então, é tipo, eu vou ao supermercado e é super prático. Eu só levo o telemóvel, 2 sacos, upa, para o supermercado. E é super mais prático, não tenho que levar carteira, não tenho que preocupar com cartões, não tenho nada. É só ir com o telemóvel e está andando de moto. E se eu estivesse em Portugal, isto nunca ia acontecer. Ou se acontecesse, se eu tivesse o cartão no telemóvel, nunca ia lhe dar tanto uso como uso aqui, porque eu aqui literalmente uso para tudo. Só não uso para sair à noite, porque a discoteca que eu vou aqui normalmente, que é o Casbah, já vou falar sobre o Casbah, obviamente. Não, é dinheiro, não é a cartão. E por um lado eu fico feliz por essa atitude deles, porque se fosse cartão, Nossa Senhora, e o dinheiro todo numa noite, porque uma pessoa quando está a pagar cartão não tem noção quanto está a gastar, e quando tem dinheiro em mãozinha, assim só posso gastar este ponto. Apesar de que se pode levantar dinheiro lá dentro, mas eu nunca levantei tipo uma vez na minha vida. Outra coisa, uma coisa que eu odeio em Portugal, e que me acontece sempre que eu vou a Portugal e eu fico completamente fula, é supermercados. Os supermercados em Portugal, as senhoras do supermercado têm um problema, que elas demoram 400 anos e tipo está tudo mal feito. E depois é. O supermercado está à pinha, por exemplo, no continente de Viana. Eu sei, eu lembro, eu nunca me lembro daquelas caixas estarem metade abertas, se eu preciso. O supermercado está um caos e estão tipo 5 pessoas num supermercado gigante. Tipo, não faz sentido. Aqui não há senhoras do. Não há senhoras do supermercado. Há tipo duas por supermercado, mas o resto é tudo máquinas. Ou seja, o máximo tempo que eu fiquei à espera para pagar as minhas cenas foi para aí 2 minutos, no máximo. Porque aquilo é mesmo rápido, é mesmo eficaz. Isto é mau por um lado, porque está a tirar trabalho às pessoas, mas por outro lado, a minha vida é muito mais prática e muito mais fácil. E eu não tenho que estar lá à espera. Mas claro que tem que ser para ver senhoras, porque as pessoas mais velhas, tipo, eu não via a minha avó a ir a uma máquina, porque provavelmente ela ia se enganar em alguma coisa e pronto, ia dar merda. Mas. Claro que é importante e ao mesmo tempo é uma merda porque estão a tirar emprego a pessoas, mas a minha vida é tão facilitada com isso que sinceramente eu não estou muito a pensar nessa parte. Outra coisa que eu adoro, que não devia adorar, é assim: eu não sou fã do McDonald's, cada vez sou menos fã do McDonald's, cada vez menos, menos, menos. E se eu vos disser que desde que cheguei à Inglaterra, desde que vim para cá para setembro, e não fui uma única vez ao McDonald's, vocês vão pensar que é mentira, mas é verdade. Eu não fui uma única vez ao McDonald's desde que cheguei à Inglaterra. Claro, fui ao McDonald's em Portugal, mas não fui aqui. Porquê? Porque há uma coisa chamada Five Guys em Inglaterra, que não há em Portugal. Claro que há em outros países da Europa, como é óbvio, há em Espanha. Acho que também só há em Madrid, não sei. Mas tenho Five Guys, que é aquilo. Olha, sério. Five Guys está tipo no céu, o McDonald's está tipo debaixo do inferno, estão a perceber? Não que eu acredite nessa ordem das coisas, mas foi a analogia que consegui realizar melhor. Mas Five Guys, olha, os hambúrgueres sabem hambúrguer. É, e depois eles têm toppings que vocês podem meter, tipo cogumelos, os molhos, vocês podem escolher os molhos. E tipo, vocês é que fazem sempre o vosso próprio hambúrguer. Têm hambúrgueres pequenos, têm hambúrgueres grandes, têm hot dogs, têm tipo só sanduíches, têm. E depois as batatas fritas, são assim as melhores batatas fritas que eu já comi deste mundo. Das melhores, na boa. E as bebidas são daquelas tipo recarregáveis. Ou seja, eu tenho um copo em casa sempre que vou ao Starbucks, sempre que vou ao McDonald's. Ao McDonald's, ai credo, o que é isto? Sempre que vou ao Five Guys, levo o copo e encho a bebida de graça. Então, o único problema do Five Guys é caro. Se vocês forem e comprarem tipo bebidas, be comprarem bebida, um hambúrguer pequeno que é só com uma carne em vez de ser com duas e batatas fritas, as pequeninas, sem a bebida devem pagar para aí 10 paus. Com a bebida pagam para aí 13 paus. Ou seja, não é uma coisa que um estudante em Inglaterra internacional consiga fazer todos os dias, percebem? Pelo menos eu não consigo, se calhar outras pessoas conseguem e eu não consigo. Todos os dias, nem duas vezes por semana. Eu às vezes vou lá uma vez por semana, duas em duas, uma vez por 2 semanas. Portanto, é isso, Five Guys. E sempre que uma pessoa depois de sair à noite, no dia a seguir de sair à noite, Five Guys é certinho, direitinho, é tipo religião, estão a perceber? Outra coisa, noite. Noite aqui, assim, eu já não saio em Portugal a uma discoteca desde de antes do Covid. Porque das vezes que tenho estado em Portugal agora não deu para sair. Então, pronto. Mas a noite aqui, sinceramente, eu acho que é muito melhor. É muito mais a minha cena. Porque em Portugal eu sinto que metade das discotecas é sempre só fancalhadas, espanholadas, música portuguesa. E depois passam tipo 5 músicas que passam na rádio comercial. Que para mim é tipo, por favor, matem-me. Tipo, eu suporto, mas prefiro isto, mil vezes. Claro que às vezes também me apetecia ouvir assim um funkzinho na discoteca para abanar a raba que não me matava, percebem? Então, mas as noites são muito boas, nós vamos sempre, quase sempre uma discoteca, que é aqui, que é o caso, e é muito porreiro, já conheci imensa gente lá, muito porreira, já tive noites incríveis, também já tive noites más. Mas são mais, tive para aí 3 noites mais, ou se calhar 2 só. Mas é muito fixe. E acho que o ambiente todo que eu já fiz na noite é fixe. E agora estou a viver a noite de uma maneira diferente que não estava a viver no primeiro semestre. Não sei explicar. Tem-me sabido diferente as noites, tem-me sabido melhor. E na sexta nós fomos sair e o meu namorado veio comigo e veio uma amiga minha espanhola da minha turma e uma amiga minha polaca e depois encontramos lá amigos portugueses meus, mas e foi de caraças, foi mesmo muito bom. E há noites que são mesmo assim memoráveis e que eu sinto que acho que nunca me vou esquecer na minha vida. E se calhar em Portugal seria a mesma coisa, mas aqui é mais o meu estilo de música. Tipo, imagina, na pista principal temos muita música tipo comercial também, mas menos comercial do que as que passam em Portugal, percebem? E já aprendi músicas que não sabia aqui na noite. E depois já há outra pista, que é uma pista que é tipo mais hip hop, trap e assim, que às vezes quando eu me farto um bocado está lá em baixo e quando está demasiado calor vai-se lá acima um bocado. E depois tenho outra que é assim um bocado mais música alternativa e rock e tipo passa bué vezes Queen, Arctic Monkeys, sei lá, não estou lá, Oasis, pronto. E eu também curto essa pista, mas essa pista é para ir, é a pista quando vocês vão para o Garden, tipo para a área, tipo aberta, vocês passam por lá. Então é tipo quando está a dar uma música fixe, vocês param, mas depois param tipo 2 minutos e vão embora. Mas dislexia, não tenho dislexia, mas nada contra pessoas que têm dislexia. Ai, que estupidez, claro que não tenho nada contra, mas às vezes parece disléxica. Mas olhem, super porreiro, adoro as noites aqui, cada vez gosto mais de uma maneira diferente, tenho apreciado muito mais as noites de uma maneira diferente, mas muito fixe. Agora, escola. Escola não, universidade. A minha universidade é incrível, e nós já tivemos a ver, eu e a minha amiga, a Marta, que é espanhola, já tivemos a observar que a nossa universidade é tipo das melhores deste país. Literalmente, porque sem ser tipo Oxford e Cambridge, nem sequer vou falar disso porque isso é para pessoas com quem é muito acima do meu. E com pessoas que têm muita mais pachorra de estudar que eu. Mas, a sério, as aulas são super fixes. Nós temos basicamente. Nós só temos 3 cadeiras por semestre, 3 módulos neste caso. No primeiro semestre, em relação ao horário, eu só tinha 2 dias de aulas, tinha o dia todo de aulas, mas só tinha 2 dias de aulas. Este semestre tenho todos os dias menos quinta, mas tipo, um dia só tenho uma aula online, outro dia só tenho tipo uma aula online e uma aula na escola, de 1 hora cada uma. Pronto, é assim, à sexta só tenho aulas à tarde e são tipo 2 horas, depois 1 hora de intervalo, depois 1 hora. E é assim, é tipo, é muito espaçoso, dá tempo para tudo, dá para fazer uma vida normal. E completamente, e tenho tempo para as minhas cenas completamente, e ainda sobra tempo, tanto que é que eu estou a precisar de trabalho, mas está difícil arranjar trabalho, mas pronto. Basicamente nós temos lectures e seminars. Lectures são tipo assim nos anfiteatros grandes, em que aprendemos tipo a parte teórica do módulo. E depois temos seminários que são para complementar a parte teórica e são mais práticos, ou seja, do que nós aprendemos na teórica, fazemos tipo exercícios e aplicamos à vida real, o que é muito mais produtivo do que para mim, que eu acho que é o ensino português, a sério. Para mim isto é muito mais produtivo, muito mais educativo, e eu sinto que aprendo muito mais do que aprendi qualquer vez no secundário. Portanto, imagina na universidade, que eu tenho amigos que têm tipo 11 cadeiras por semestre, como é que alguém consegue aprender alguma coisa sendo que tem 11 disciplinas com carradas de matéria associadas a cada uma delas? É, para mim, isso é impensável. Outra coisa, as instalações da universidade são muito fixes, principalmente, há uns, claro que há uns buildings melhor que outros, tipo edifícios melhores que outros, mas, por exemplo, a biblioteca é espetacular, espetacular. A nossa biblioteca tem tipo 300 Macs, tipo, 300 Macs daqueles tipo mesmo que ficam estáticos. Não, não vou dizer palavras que não sei, porque não sei como é que eles se chamam, mas pronto, Macs estáticos que ficam, não são portáteis. Na minha biblioteca tem tipo 300 desses. E se não tem Macs, tem tipo HPs todos XPTO. Eu não percebo nada de computadores, mas pronto. É super fixe. A biblioteca tem tipo uma parte em que as estantes andam de um lado para o outro, se vocês carregarem. Parece um bocado Harry Potter stuff, mas é fixe. Tenho uma Starbucks dentro do building de engineering, porque eu já fui para lá estudar. Não, porque o building de engineering é bué bonito e é bué porreiro. Então, tipo, eu sou de marketing, mas eu posso entrar lá dentro. Então, eu e a Marta vamos normalmente para lá porque é porreiro. Temos o The Hub, que é muito fixe, que é tipo uma zona em que tem tipo Associação de Estudantes e assim, e tenho outras cenas tipo apoio ao estudante. Tenho um café, acho que até tenho 2 cafés. Tenho um restaurante e um café, acho eu. Porque há uma parte que eu nunca fui àquela parte porque nunca tive a oportunidade de ir para lá. Mas tem partes mesmo fixes, tem tipo assim uns puffs e uns sofás. Vocês podem ficar lá a ver séries, eu já fiquei lá a ver uma série tipo na boa. E tem assim umas casotinhas para fazerem tipo trabalhos de grupo. Olhem, é super porreiro e tem bué luz e as instalações da universidade são quase todas, tipo, impecáveis. Claro que há uns edifícios que são mais velhinhos que outros, mas dentro, tipo, não está nada que podre como estava na minha escola antiga em Portugal, no básico. Estava, tipo, a escola que é podre. Não é nada desse género. É, tipo, o edifício é antigo, mas está completamente bem por dentro. E o que é que agora? Ah, desvantagens. Porque isto não é só festa, não é? Infelizmente, podia ser, mas não é. Desvantagens. Claro que uma das maiores desvantagens foi ter que deixar a minha família, o meu namorado e os meus amigos para trás. Não deixei para trás, porque se forem realmente amigos, como eu sei que tenho os meus amigos, não me vão deixar só porque eu fui embora para outro país, porque não é o tempo que tu passas com uma pessoa que define uma amizade, para mim. E eu continuo com os meus amigos, como é óbvio. Deixar uma namorada é muito difícil também, como já referi. Mas deixar a minha família é das coisas mais difíceis, porque eu acho que sou mesmo ligada à minha família. Nos últimos tempos, fiquei cada vez mais ligada à minha família. E há muitas coisas que às vezes faz falta eles estarem lá. Eu não preciso necessariamente de falar com a minha mãe. Quando eu não estou bem, eu não preciso falar com a minha mãe, ou assim, basta estar tipo à beira dela, ou assim, ou fazer qualquer coisa com ela que me distraia, que já me faz não pensar naquilo que não está bem. E às vezes é isso que me faz falta, não é propriamente falar com ninguém, nem nada do género. É sentir a falta das pessoas. E da minha avó, como é claro, e da minha cadela, está um bisonte já. Quando eu vim embora ela tinha 3 meses, agora já qualquer dia faz um. Qualquer dia faz tipo 7 meses e já está um bisonte. Quando eu chegar outra vez, já está tipo, do tamanho, sei lá de quem, nem sei explicar-me. Ela está tão grande que não sei. E sinto tanta falta dela que sempre que vejo um cão na rua. Ai, eu lembro-me perfeitamente que uma vez estava aqui e vi um cão bem parecido a ela e já pensei, a minha amiga, comecei a chorar. Comecei a chorar porque vi um cão igual à minha cadela. Mas pronto, enfim, um Golden Retriever. Um Golden Retriever bebé. Meia chanfrada da cabeça, mas pronto. Outra desvantagem, comida. A comida aqui é uma merda. Não há outra maneira de descrever. Literalmente, para começar, se me perguntarem qual é que é a comida típica inglesa, eu não sei, só sei se é os pequenos almoços em inglês, que eu faço em casa igual. Claro que às vezes sabe melhor comer fora, ainda por cima agora encontrei um cafezinho que é mesmo bom. Sabe bem comer fora, mas não me importava. Não, não me importa nada de fazer em casa, já fiz em casa. E já estamos com 27 minutos de podcast, entretanto, mas pronto, e daqui a bocado já me calo. Já me calo, porque senão também ninguém ouve. O que é que eu estava a dizer? Ah, ok. E fish and chips, que eu prefiro nunca comer na minha vida. Tipo, posso comer as batatas fritas só. Eu nunca gostei de peixe frito, tipo, faz-me um bocado de confusão. E tipo, depois comem fast food. O que é bom aqui é coisas que não são do país, tipo sushi, comida asiática, muita comida asiática, vietnamita, sei lá, japonesa, chinesa, tailandesa, pronto, estão a perceber, coreana, tudo. Tudo isso aqui é bom. Indiano, mas tipo, o resto, né? Claro que também há pizzas e assim, pizzarias também são boas, já fui a uma pizzaria muito boa em Londres, e há alguns. Restaurantes não têm nada a ver, que são tipo comida normal, digamos, que são bons, mas não é comida típica inglesa. E eu não vou jantar fora sequer, nem almoçar fora muitas vezes, para saber se é, o quão é bom ou não. Portanto, normalmente faço a minha comidinha em casa, mas o que mais sinto falta é da comida da minha avó e da minha mãe. Ponto, acabou. Mas da minha avó, aqueles borreguinhos. Sempre que eu venho, a minha avó faz-me sandes com borrego lá dentro, e é tão bom, meu Deus do céu. E pronto. E a comida da minha mãe também, que é outro tipo de comida completamente diferente, mas que me sabe bem. A minha mãe às vezes fazia ramen em casa, como sabia pelos deuses. Tanta coisa, sei lá. A minha mãe faz. Sempre que comia no restaurante da minha mãe, eu adoro a comida do restaurante da minha mãe. A minha mãe faz uma coisa que isto é super simples e isto é super estúpido, porque a minha mãe cozinha super bem e a minha mãe tem um restaurante. E eu adoro esta comida dela, que é arroz. Com salsichas e ervilhas. Foi a minha mãe fazer aquilo de uma maneira que nunca me soube tão bem como se fosse outra pessoa a fazer. Tipo, eu acho que se fizer não me vai saber tão bem como quando ela faz. Mas pronto. Outra coisa, o frio. Esta terra é gelada. Às vezes isso me apetece. Ai, às vezes, quando estou na rua e está tipo já à noite, mas é cedo, é tipo 5:30 já é noite aqui, porque também isso é uma desvantagem gigante, que aqui fica noite muito mais cedo que em Portugal. Agora já está a começar a alongar mais os dias, mas pronto. Às vezes quando saio da universidade está de noite. E é tipo, ai meu Deus, que gelo, não aguento. E às vezes estou tipo, bué bem agasalhada e está frio, não é mesmo? E depois vejo uma pessoa passar por mim de calções e t-shirt e fico, como é que é possível? Mas pronto, isso eu já estou habituada, porque as pessoas aqui não fazem sentido. E outra coisa, os transportes. É assim, há imensos transportes, há imensos autocarros, há imensos comboios, há imenso tudo, porque isto é um país grande e tem muita população e é preciso haver muito, para, porque há muita oferta, não é? Muita oferta não, muita população. Não sei o que é que estou a dizer. E os comboios é... Os comboios são super caros. E não me venham, já me disseram não sei quantas vezes, ah, tens que comprar com antecedência. Oh, meu filho, com antecedência? Eu não sei. Eu não posso comprar um comboio com uma semana de antecedência, porque eu tenho medo, sempre medo de perder o comboio, assim, e depois gasto, tipo, 20 libras e não apanhei o comboio. Então, não consigo fazer isso. Eu, para mim, tenho que comprar o comboio no dia anterior ou no dia. E, assim, às vezes há comboios, por exemplo, para Londres a 16 libras, tanto como há a 50 libras. Tipo, é uma coisa ridícula. E pronto, os autocarros são... Mas os comboios são bem rápidos. Os autocarros são bem baratos. Bem demorados. Tipo, o comboio daqui a Londres é uma hora. Ou seja, se vocês pensarem em Portugal, quando vocês vão do Porto para Viana, de Viana para o Porto, pessoal que vive em Viana, é tipo, o comboio ou é uma hora ou é uma hora e meia. E o autocarro é uma hora, faz sentido. Aqui, o comboio é uma hora para Londres e é 2 horas e meia ou 3 de autocarro. Tipo, não percebo, não consigo entender. E eu acho que o sistema de autocarros aqui não funciona muito bem, eles demoram. Eles chegam sempre atrasados. Depois, já, olha, já perdi quase um avião por causa disso. Já tive que pagar 120 libras de Uber para chegar ao aeroporto porque o autocarro passou uma hora parado porque teve uma avaria. Eles não souberam dizer antes e só disseram uma hora depois. Foi ridículo, nem sequer vou falar disso, não consigo falar disso, que sinto-me transtorno, isso me dá pesadelos à noite. E outra coisa, que é a pior de todas, a merda da minha residência. Tipo, eu estou numa accommodation, como está quase toda a gente, os meus amigos aqui, e como é muito comum estarem pessoas aqui, não é como em Portugal, porque também não há muitas, mas estou numa accommodation, e eu digo já, eu fui eu que escolhi a accommodation, tipo, não foram os meus pais que me disseram para vir para este, não sei o quê. Os meus pais entregaram isto a mim e eles confiaram em mim porque eu estava a tentar arranjar uma accommodation barata e que eu percebesse que era porreira. Ai, foi a pior decisão da minha vida. Aquele dia que eu reservei a residência é o dia que eu mais me arrependo da minha vida. A sério, é que é mesmo péssimo, tipo... Há coisas que... A única coisa que é boa é o sítio onde é. Tipo, eu estou literalmente na praça principal de Coventry. Tenho tipo a Primark ao meu lado, tenho o Sainsbury's mesmo aqui ao lado. Tenho, sei lá, o Five Guys em frente a mim, o McDonald's, que eu não vou, mas pronto. Tenho a Wilko, que é tipo um... Olha, nunca sei explicar o que é o Wilko, mas é tipo um supermercado com, tipo, utensílios de cozinha e cenas, não sei explicar. Tenho uma vista do caraças, tenho a catedral à minha frente e tal. Mas a residência, a sério, é sempre um problema novo todas as semanas. Vou-vos enumerar uns dos problemas que já tive. Primeiro dos problemas foi... Eu estou num estúdio, ou seja, tenho cozinha dentro do quarto, uma cozinha minúscula, que nem sequer forno tenho, mas pronto. E o forno, supostamente, o micro-ondas dava para funcionar como forno, mas não funciona. Na pia, tipo, não ia para baixo a água. Ficava tipo durante 5 minutos lá parada e só depois é que ia. Pronto, primeiro problema que houve aqui. Depois, pressão do chuveiro. Horror, não, é horrível. Eu odeio tomar banho aqui porque evito tomar banho tipo com o cabelo, porque lavar o cabelo aqui é um martírio. Tipo, para tirar o shampoo preciso no mínimo 3 minutos para tirar o shampoo toda a cabeça porque a pressão é uma caca. Depois, cada vez que vocês abrem a torneira, seja na cozinha, seja na casa de banho, ou descarregam o autoclismo, faz um barulho, como fez quando eu estava a começar o podcast. Faz esse barulho, ok? E às vezes aquilo também faz barulho, por não sei que razão. Faz barulho. Tipo, sempre que abre-se. E agora o problema é, o meu autoclismo está meio estragado. Então, está sempre a lançar água. Ou seja, cada vez que lança água, aquela merda toca, tipo, faz barulho. Imaginem estarem a dormir e aquilo estar assim de um minuto em minuto, em minuto, em minuto, em minuto, um barulho de uma moto a arrancar. Percebam? Já tive uma inundação no meu quarto, começou tipo a inundar-se tudo na parte da cozinha e a minha casa de banho estava toda inundada, tipo, toda. Tive que trocar de quarto para um quarto que tinha uma janela que nem que tivéssemos com sol durante 30 anos neste país, nunca na vida ia entrar o sol lá, porque tinha uma janela do tamanho, estão a ver onde metem as cartas quando vão lá as cartas a casa? Pronto, tinha uma janela desse tamanho, quase, era um bocado maior, mas pronto. Eu fiquei aí nesse quarto durante um mês, porque eles não conseguiram arranjar a porcaria do quarto, do meu quarto, durante um mês. E o pior disso tudo é que eu sempre cozinhava no outro quarto, que também era um estúdio. Não tinha exaustor, ou seja, eu cozinhava, ficava o dia todo a cheirar. E eu, durante não sei quanto tempo, não descobri como é que se abria a janela. Porque aquilo não dava para abrir. E depois descobri que havia uma chave que estava num sítio que eu não tinha visto. Pronto, também fui um bocado burrinha, mas pronto. Entretanto. Ah, eu passei um dia, esta semana, que tinha literalmente merda, ok? Cocó. Cocó. Isto é nojento de estar a falar, mas é verdade. No meu corredor, literalmente durante um dia, cheirava a merda no corredor inteiro. E ninguém limpou durante um dia inteiro. Aquilo aconteceu de manhã e ninguém foi capaz de limpar durante um dia inteiro. Decidiram que as pessoas que passavam naquele corredor tinham que pisar a merda praticamente e que tinham que levar com aquele cheiro. Como estava a entrar para o quarto, eu já me estava a passar. Depois, no dia a seguir, cheguei, estava limpo. Graças a Deus. Porque se não tivesse limpo, eu ia fazer basqueiro, porque já fiz uma vez basqueiro. Só preciso fazer basqueiro outra vez. Mas pronto, é esta residência. Ouviram? É este barulho. Mas de resto, acho que as residências, pronto. A cama não é má. Tipo, dá para dormir direito. E a cozinha é péssima. Pronto. E eu, na altura, não sei porque é que escolhi esta residência. Sinceramente, eu não sei. Não sei porque é que eu não escolhi uma residência que fosse com cozinha partilhada. Não sei de que é que estava com medo. Mas pronto, não interessa porque também em maio já estou fora daqui. Quer dizer, tecnicamente não, mas em maio acabam as minhas aulas, portanto não vou ficar aqui o verão. Só venho. Ah, notícia! Vou ver o Harry Styles! Até me desci, calma. Vou ver o Harry Styles, consegui bilhetes, venho ver a Manchester no dia 15 de junho. Eu comprei os bilhetes sem ter ninguém para ir, entretanto já tenho cinco, tipo 50 pessoas para ir, porque meti um TikTok e ficou viral. Sou famous que eu sou. Mas pronto, é isso, basicamente. Isto foi só tipo um podcast, um episódio para fazer tipo update na minha vida, porque acho que é preciso contextualização depois para depois partir para outros pontos em próximos episódios que vai haver, ok? Vai haver. Tivemos a ouvir este tempo todo o Catronada, já não ouvi há muito tempo. Mas olha, tenho uma playlist bem fixe que encontrei chamada Steve Lacy Vibes, que é muito porreira, portanto aconselho a ouvir. E basicamente é isso. Espero que tenham gostado deste podcast de atualização da minha vida. And that's it, I guess. Portanto, um beijo, meus amores, e vemo-nos numa próxima. Vemo-nos, não. Ouvimo-nos numa próxima. Vocês ouvem, eu não vos ouço a vocês, infelizmente. Adorava que isto fosse uma cena tipo live e que eu pudesse tipo, estar a responder a comentários ao mesmo tempo. Se calhar um dia, quem sabe. Mas pronto, um beijo, meus amigos, e até uma próxima.